Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo concede a investigado na Operação Lava Jato acesso a inquérito que apura ameaça à testemunha.
Governo federal não pode credenciar companhias aéreas para compra de passagens sem licitação.
Dona de restaurante é condenada por repreender beijo de namorados do mesmo sexo.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, permitiu que a defesa de um dos investigados na Operação Lava Jato tenha acesso ao inquérito em que se apura se houve ameaça a uma testemunha do caso.
O acesso é limitado aos relatos que dizem respeito a Carlos Alberto da Costa e Silva. Ana Paula Ergang.
Para o ministro Ricardo Lewandowski, a negativa de acesso ao processo não é razoável e viola a súmula vinculante 14 do STF, que assegura aos defensores acesso amplo aos elementos de prova. Carlos Alberto da Costa e Silva foi preso temporariamente em novembro do ano passado, durante a Operação Lava Jato. Com o fim da prisão temporária, ele questionou no Supremo a proibição de conhecer o que dizia o inquérito policial. A Justiça Federal do Paraná havia negado o acesso, alegando que as informações são sigilosas.
O governo federal continua impedido de comprar passagens diretamente das companhias aéreas.
A decisão foi da vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz.
O caso começou quando uma agência de turismo da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, entrou na justiça pedindo a suspensão desse procedimento, que estava previsto em edital do Ministério do Planejamento. Tiago Gomide.
A agência recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a ilegalidade no edital que previa a compra direta de passagens aéreas. Aí foi a vez da Advocacia Geral da União recorrer da decisão do TRF4, desta vez ao STJ. O argumento foi de que a decisão resultaria em lesão à economia e à ordem pública, já que vários órgãos federais já haviam implantado o procedimento. Mas a ministra Laurita Vaz negou o pedido por entender que não houve lesão à ordem e à economia pública.
O Tribunal de Justiça do Ceará condenou a Companhia Energética do Estado a pagar R$5 mil de indenização a um consumidor.
Depois de uma oscilação de energia na rede elétrica, ele perdeu 2 televisores e 2 aparelhos de videocassete. Gabriel Garcia.
O consumidor disse que sofreu danos e constrangimento, pois ficou 8 meses sem os equipamentos. Ao entrar em contato com a companhia, recebeu orientações via teleatendimento para requerer pedido de ressarcimento, com a promessa de receber retorno em 30 dias. Como não obteve resposta, entrou com a ação pedindo indenização por danos morais.
Em São Paulo, a proprietária de um restaurante terá de indenizar um casal de namorados.
Os dois foram advertidos pela mulher depois de um beijo. Eles devem receber R$10 mil cada um. Gustavo Fernandes.
O gesto não teria agradado a dona do recinto, que imediatamente os repreendeu na presença de outras pessoas. O relator Alexandre Bussi afirmou que a abordagem discriminatória, feita de maneira discreta ou não, por si só fere a dignidade e a honra do ofendido.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve sentença que derrubou 2 resoluções do Conselho Nacional de Educação.
Ambas dispõem sobre a exigência da idade do aluno, 6 anos completos, até o final de março, para que seja validada a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental.
De acordo com as normas, a criança que fizesse aniversário depois dessa data teria que aguardar 1 ano para começar os estudos. Fábio Salema.
O julgamento na 5ª turma especializada do TRF da 2ª Região ficou decidido que o Ministério da Educação será obrigado a revogar as resoluções e também pagar multa em caso de descumprimento da ordem judicial. O relator do processo entendeu que as exigências violam os princípios da razoabilidade e da igualdade de condições de acesso à educação previstos na Constituição.
Em Alagoas, a justiça mantém a prisão preventiva de um advogado, acusado de facilitar a fuga de 4 detentos de um presídio de Maceió.
A fuga ocorreu no início deste mês. Para o juiz que cuidou do caso, há indícios fortes de envolvimento do advogado com uma troca de mensagens telefônicas com uma mulher que intermediava um dos fugitivos.
Os detentos continuam foragidos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.